Mix Cash.
Salve, salve, internauta! Esse é o seu Mixcast, eu sou o Hal Jordan e eu ainda prefiro os Naughty Dance.
Salve, salve, internautas! Eu sou baterista e nessa Copa é Eslováquia na cabeça.
Salve, salve, amigos da internet, eu sou o JB e sou da época em que X-Men se chamava X-Men.
E neste episódio do Mixcast, nós abordaremos o tema X-Men, o grupo mais famoso e mais querido do universo Marvel. Porém,
antes... Peraí, onde é que ficam os Vingadores nisso? Cara? Onde é que ficam os Vingadores nisso?
Mas os Vingadores
e os
são os mais queridos.
Os Vingadores são os mais queridos.
E o Quarteto Fantástico?
E os Vingadores centrais?
Não, e o Quarteto Fantástico, que foi o primeiro?
Tá bom, ninguém.
Tá, fica os X-Men, tá bom, fica os X-Men, pronto.
Abordaremos o tema X-Men, que é um grupo aí do universo Marvel. Nem o mais
querido. Não, tá. Um grupo aí, ó, agora peraí.
Nem o mais querido, nem o mais animado.
Pô, peraí, um grupo aí é clássico.
Foi mal, o mais odiado.
É mesmo, é temidos por um mundo que juraram proteger.
Nossa, filosofia pura. E antes de abordar o tema propriamente dito, JB e os nossos comentários no blog e leitura de e-mails.
Selecionamos alguns para a leitura de hoje. Vamos começar, agradecemos a recomendação que o Manassés da Comic House de João Pessoa deu pra gente através do Twitter do Hal Jordan.
É sobre o último Mixcast, né? Uhum. Sobre Heróis Pulp.
Heróis Pulp. Depois, temos agradecimentos e parabenizações para os três de Carol Monteiro, de Brotas. Novamente, a eterna Lois Lane.
Amiga de Daniel, cantor Daniel lá em Brotas.
Amiga de Daniel, vizinha de Daniel, você mais exato.
Meu Deus do céu.
Não, é sério, a casa dela é vizinha da casa do
cara, olha
Daniel.
Só, olha só, se na minha sala esse negócio, eu ia tocando música do Daniel, bicho, eu saio do programa. Eu saio do programa. Se alguém botar meu mixagem, a música do Daniel, eu tô avisando.
Mas vai botar o quê? Não é meu, nada?
Deixa no silêncio, cara, não vá.
Cara, ele é um herói de Brotas.
Pode ser o herói que ele quiser.
Depois a gente teve um e-mail de Estela Mares, de João Pessoa. Ótima matéria. Espero que a publicação de Superman Earth One no Brasil e não demore muito. Gostei muito do blog de vocês. Aqui consigo ficar informada sobre os filmes e séries. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Beijos para todos do Mix HQ. Tivemos também a de Michele Fortuna de Souza, também de João Pessoa. Achei o blog tudo de bom. Além de amar artes visuais e ser fascinada pelo mundo dos desenhos, acho super interessante o desenrolar das histórias dos super-heróis. Que imaginação esse povo tem. Sou apaixonada pelo Homem-Aranha, Homem de Ferro e por aí vai.
É porque ela não lê DC Comics.
Engraçado, ela não citou nada da DC, realmente.
Aí, não, aí ela fala, que imaginação que esse povo tem, que não lê nada da DC Comics, né? Que aí eu ia ver. A imaginação correndo solto, vamos dizer outra coisa.
Tivemos também um e-mail de Fernanda, que infelizmente não deixou nem o sobrenome, nem o local de onde ela é. Ela está falando sobre a matéria do filme Drácula em 3D.
Você podia fazer uma vozinha afeminada, né? Quando fosse
não.
É, né? Bem que podia, né?
Acho que vai ser bem interessante.
Eu ainda estou esperando uma super produção vampiresca, né? Eu não considero essa série Crepúsculo de forma nenhuma como uma produção vampiresca. E eu espero que essa nova tecnologia que o cinema está adotando a partir de agora dê uma certa empolgação na linha Drácula.
O problema da tecnologia 3D são justamente os estúdios verem isso como a salvação da lavoura, né?
Mas não é.
Porque o filme é 3D e que ele vai ser bom.
E não é por isso que eu estou dizendo que o filme vai ser bom. Uhum. Eu estou dizendo que por conta dessa nova tecnologia está dando up nas produções, né? Fazer com que a série Drácula tenha uma nova refilmagem, que tenha uma nova... É um novo formato dentro do que a tecnologia atual pode oferecer para um filme de vampiro.
É verdade. Estou dizendo que ela vai ser 100% fiel à obra de Bram Stoker.
Então vai repetir o filme de
Não, Roma, porque aquele filme ali não é fiel.
filme.
Aquela partezinha de dele procurar a reencarnação da, do grande amor da vida dele, aquilo ali não tem no livro de Bram Stoker, não.
Na, exatamente. Na verdade, aquilo ali vem justamente de um outro livro, que é contemporâneo ao Drácula, que justamente chama-se She. Esse livro realmente é de um sujeito que foi até... Ele vai até Londres atrás da, do amor da vida dele e tal, que seria reencarnado. Como o Bram Stoker era católico, não tinha como ele usar essa reencarnação. Uhum. Aí, como os livros são contemporâneos, foi daí que surgiu a confusão. Tá vendo, povo? Mixcast também é cultura.
Sempre. Bom, ela termina o e-mail dando uma sugestão pra gente entrar em contato com o Twitter da Panini Heróis. Ela dizendo que lá eles fazem promoções legais, sorteiam HQs. Entre outras coisas.
Eles fazem promoções, eu nunca ganho nada.
Todo dia eu tento ganhar alguma coisa.
Exatamente, também, toda vez. Fazem promoções pra inglês ver.
Tivemos também e-mail de uma pessoa que já tá virando. Deixa eu escolher a palavra.
Colaborador.
Figurinha tarimbada da sessão de e-mails.
Virgem Maria,
que é a Shirley.
Tarimbada.
A Shirley de Colatina, no Espírito Santo.
A Shirley é colaboradora assídua, né?
Onde ela colocou: agradeço pela reportagem que fizeram sobre Percy Jackson e os ladrões de raios.
Atendendo,
ladrão de raios,
seu.
Atendendo ao pedido dela, né? Fiquei contente por ter atendido ao meu pedido. Espero que os outros leitores tenham gostado da matéria. Ela também colocou em um outro comentário: fui no cinema ver Homem de Ferro 2 com vários comentários na minha cabeça. Uns ruins, outros bons. O que tenho a dizer? O filme é muito bom. Para quem tem crianças em casa, ele pode ser assistido juntinho, mesmo com as cenas de lutas. O filme nos envolve. Parabéns e, novamente, parabenizando a equipe.
Você quer dizer que o filme do Iron Man 2 é família? É um filme família?
Rapaz.
Ela achou, né? Para encerrar, nós temos um outro e-mail de Estela Mares, de João Pessoa, capital da Paraíba.
Não diga.
Cara, a gente é escutado pessoal, ao redor do mundo.
O pessoal do Arroio Chuí não sabe.
É.
Ele não tem atas em casa, né, cara?
Mas e quem mora no Paquistão que tá escutando a gente? Sabe que João Pessoa é a capital da Paraíba?
É bom citar. Como é bom citar que nós temos acesso no blog no Paquistão.
Na Índia, Suécia.
Ou seja,
Marrocos.
Ou seja, estamos passando pelo Talibã?
Provavelmente.
Cara, eu não duvido, só é um ouvinte. Eu não duvido nada que não seja Bin Laden.
Vai ver, ele não tem o que fazer.
Medo,
né?
Muito medo.
Ele não tem o que fazer.
Medo, muito medo. Se lá, se estiver nos ouvindo, eu tô aqui à força, tô amarrado aqui.
Jogo da velha medo. Linguagem de Twitter.
Bom, a Estela Mares diz: gostei muito de ser uma seguidora muito do blog. Essa é a última vez que eu faço a leitura
de vídeo. Coisa muito no Paquistão, não, mãe.
Vão pensar que a nossa cultura fala muito.
Exatamente.
Muito.
É. Essa é a última vez que eu faço a leitura de vídeo aqui, galera.
Prossiga.
Pelo amor de Deus.
Prossiga de mucha lucha.
Muchas graças.
Prossiga. Mucha lucha.
Ela diz que gosta muito.
Ah, beleza.
De ser uma seguidora do blog. E que gosta da gente também.
Ah, eu gosto dela também.
Aqui, também, assim. Aqui no blog, me mantenho informada sobre filmes e séries. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Desejo muito sucesso para todos. Beijos em toda a equipe. E encerrou a sessão leitura de e-mails / comentário.
Quem quiser aparecer para dar os beijos.
Exatamente, né?
Se quiser mandar uma oi e tal,
nos avise.
Certo. Também quiser mandar presentes para nós, entendendo?
Nos avise.
Exatamente.
Não, pra mandarmos a relação, né?
Não, avise a mim.
De preferência.
Se mandar um presente, avise a mim. Mande para mim.
Certo. Agora, peraí. Tu vai editar, não vai?
De forma nenhuma. Tá editado já.
Perfeito, já tá perfeito, cara. A gente que tá aí pra ir, vamos embora.
Estes foram os e-mails e os comentários enviados para o mixhq@hotmail.com, assim como comentários anexos aos posts, que são atualizados diariamente pela nossa nova equipe de redatores do blog MixHQ. JB, pode falar sobre a nossa nova equipe?
Bom, o novo cast do MixHQ está composto por...
Entendeu?
É, cast, podcast,
mixcast,
podcast, realmente, Parabéns.
Sacou, sacou, sacou?
Parabéns, também pela originalidade.
Meu boa Deus. Porra. É composto pela belíssima Penélope Charmosa, que está se especializando em publicar postagens sobre a série Crepúsculo.
Quer dizer, ela faz aquilo que a gente não se submeteria a fazer.
Exatamente, pronto.
E temos o Bruce Banner, que não se transforma no Hulk e que está se especializando em matérias sobre cinema.
Dessa forma a gente apresenta a nova equipe de redatores do blog Mix HQ, com compromisso de postagens atualizadas e diárias.
Fala! É isso aí, velho.
O tema central da nossa discussão hoje, como já anunciamos anteriormente, são os X-Men. Criados por Stan Lee e Jack Kirby, estrearam na revista The X-Men número 1, publicada em setembro de 1963 nos Estados Unidos. Claro que os X-Men tratam da temática dos mutantes. Atualmente é bem comum aqui no Brasil esse tema mutantes.
Cabe aqui até uma pequena curiosidade, que na verdade os mutantes eles surgiram na Marvel justamente porque o Stan Lee não tinha mais ideia de onde vinham os poderes. Porque o Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa, o Quarteto Fantástico foi exposto por raios cósmicos. O Hulk
foi radiação gama.
O radiação gama, o Demolidor foi usado radioativo e não tinha mais ideia. Aí ele teve um estalo. Pá! Meu irmão, e se o bicho nascesse com ele, velho?
Foi a mulher dele.
Tá entendendo? Pronto.
Foi a mulher dele, a mulher vendo ele lá arrancando os cabelos.
Pra criar uma original.
Ela chega e faz, e por que que eles não nascem já com os poderes? Aí ele vai e cria o nome Os Mutantes.
Não, ele corre pro editor pra dizer: eu tenho uma revista aí, cara, legal, legal, beleza, vai chamar Os Mutantes. Aí o editor: cara, esse é meio horrível. Bole outro. E aí ele para e que tal X-Men? Porque assim ele pode fazer um negócio pra fazer propaganda, que é um título extraordinário, excelente.
Extremo.
Exatamente.
O termo X, né? Somente a parte do X,
é porque, né? É porque no inglês
é bem utilizado, né? Nos Estados Unidos.
É porque no inglês só o X ele tem essa postura, assim, de ficar à parte das coisas, né? Tá entendendo? Então, tipo, tem até um filme com o Edward Norton, que é o que no Brasil chama-se A Outra História Americana. Lá é American Story X. Que o X, se X alguma coisa, que é outro. Fica à parte. E como eles são mutantes, eles ficariam à parte da sociedade. Daí o nome X-Men.
Anos depois, né? Aí criaram o... a explicaçãozinha pro X dentro do universo da Marvel.
É, que é o fator X. Que dentro do universo Marvel, fator X, no DNA, é que acabaria gerando...
a mutação.
A mutação.
Para efeito de gênese, os X-Men são mutantes. Explicando, são humanos, que como resultado de um súbito salto evolucionário, nasceram com habilidades super-humanas latentes, e que apenas se revelarão, se manifestarão na puberdade.
Em alguns casos, como ele já nasce com esse traço, em alguns casos eles, dependendo de quão cosmético seja, já aparece no nascimento. É o caso Noturno, por exemplo, que ele já nasceu com pelos azuis e presos de caramba.
É, mas o Noturno não é um mutante.
Noturno é
um mutante, sim.
Pra mim ele é uma aberração. O cara é bizarro.
Olha os amigos da humanidade.
É claro, na verdade, se eu muito não me engano, e isso, se eu estiver errado, por favor me corrijam, o que teria detonado a mutação foram justamente as duas bombas atômicas, que é o gatilho que apressou, antecipou a mutação. Tanto que eles são frequentemente chamados de filhos do átomo.
Uhum.
Saca?
Bom, os X-Men têm como tutor o professor Charles Xavier.
O cara é equivocado.
Utilizando-se de uma mansão que utiliza como fachada uma escola para superdotados.
Não esqueça, um fundo infinito de investimento.
Uma fortuna enorme.
Não, enorme não, cara, infinita.
De onde vem o financiamento do...
Olha, herança do pai dele.
Originalmente era herança do pai dele, mas hoje eu fico imaginando que...
Cara, aquela mansão tá, acho que já caiu. Olha, mais vezes do que a mansão
dele. Muita coisa naquela mansão ele não precisou comprar, que é tecnologia XIA.
Depois, cara. Depois. E antes?
Antes ele usou a fortuna da família todinha. Aí ele gastou até o último centavo. Aí pra manter o sonho em pé, ele começou um bate-bocazinha com Lilandra e pegou a tecnologia Shi'ar.
Bom, eu acredito que é o seguinte, que para manter pelo menos o cunho pedagógico, né? Já que é uma escola, né? Ele deve ter um financiamento federal.
Na verdade, não tem.
Tem. Saiu há alguns anos atrás uma edição X-Men, Os Filhos do Átomo, ainda pela editora Abril, na época da Premium, aonde mostrava os primórdios da fundação da escola, e ele faz um tipo assim de contrato com o governo americano para abrir um tipo de pensionato, internato.
É porque se levar em consideração as leis federais, ele tem uma escola de fachada.
E quando depois ele não fez as pazes com o governo americano, na época em que o senador Kelly se torna presidente?
Se ele tem uma escola, ele precisa estar submetido ao Ministério da Educação. E se ele se submete ao Ministério da Educação, ele tem que comprovar de onde vem os recursos para sustentar as suas atividades. Ele tem que ter subsídio para pagamento de professores e tem que ter um acompanhamento do rendimento dos alunos.
Então, para tudo
isso aí, ele tem que estar submetido a uma instituição.
Só que o que o governo não sabe é que nos porões da escola está toda a base X. Pássaro Negro, sala de perigo.
Eu lembro que durante muito tempo a gente sempre se questionou quanto eram os recursos do Xavier. Durante muito tempo. E numa história de novos X-Men, o Grant Morrison, isso vai ser bem só pra quem vai comentar melhor isso, mas eu tive curiosidade, ele coloca um personagem, o Phantom X. O Phantom X faz um levantamento e diz que naquele momento a fortuna do Xavier é avaliada em 3 bilhões de dólares.
Nossa!
Solamente. Que pra mim é muito pouco pra gerar escola.
Eu não falei nada porque eu tô de boca aberta.
E ainda pra manter aquela tecnologia sem a tecnologia Shi'ar.
Pois é. Eu fico imaginando. É pouco. Como é que é a manutenção daquele negócio ali, bicho? A revisão daquelas paradas. Como é que vai ser, velho?
É o Forge. Perguntar pro Forge.
Passar o olhinho ali nas engrenagens.
Exatamente. É o Forge. O professor Pardal dos X-Men. Tá certo.
Essa escola para jovens superdotados, né? A mansão Xavier. Como curiosidade. Está situado no condado de Westchester, em Nova York.
Uhum.
Os primeiros alunos, tutoriados pelo Charles, foram os X-Men originais, por assim dizer. A Garota Marvel, Jean Grey. O Fera, o Hank McCoy. O Homem de Gelo, o Bob Drake. O Ciclope, Scott Summer. E o Anjo, Warren Vorton.
Vamos combinar
Terceiro.
Vamos combinar que o Homem de Gelo no começo era o Homem de Neve.
Ele era um boneco de
neve. No começo ele era um boneco de neve.
O Homem de Gelo dos X-Men é o mesmo Homem de Gelo.
Daquele fantástico
amigo do Homem-Aranha.
Ele mesmo.
Fantástico, não é incrível, né? Incrível amigo do Homem-Aranha.
Tem até
Homem-Aranha e seus incríveis amigos.
Tem até um episódio na primeira temporada e um episódio na segunda temporada daquele desenho que os X-Men fazem participações especiais. Foi a primeira introdução dos X-Men pra fora do universo das HQs.
Pô,
cara, legal.
Eu assisti essa série. Mas eu não lembrava disso.
Nos anos 80 eu só lembro de um piloto, de um seriado, que chamou-se Pride of the X-Men. Que foi justamente.
Sou louco pra assistir aquilo ali.
Que é. Não queira não.
Não sou louco pra assistir aquilo ali.
Foi produzido pela Animation também?
Possivelmente.
Outra curiosidadezinha. Né? Naquele desenho, o dublador do Wolverine era australiano. E Hugh Jackman, ele é australiano.
Cara, que coisa. É, né? Bom, enfim. O Homem de Gelo é um Homem de Neve. E o Anjo é o cara mais inútil da equipe.
Inútil?
Inútil.
Ele só tem aquelas asas.
Eu vou.
A mutação dele, eu vou.
Né? Eu vou.
O Fera é inteligente, é ágil. A garota Marvel é telepática e telecinética. O Ciclope tem raios pelos olhos. O Homem de Gelo dispara rajadas. O Anjo, eu vou.
Na capa da número 1. De X-Men,
ele devia ter
ele
uma
tá função segurando, mais prática, não, ataca, na capa, né? Da número 1, ele tá segurando uma arma laser apontando pro Magneto.
Acho que até os caras se tocaram, mas esse bicho é muito inútil, cara. Não deixa
o desenho,
dá um armamento aqui pra ele.
Canhão, uma bazuca laser. Tá lá o Ciclope disparando raios no Magneto.
Todo mundo fazendo o que faz melhor. E o Homem de Gelo está jogando bola de neve.
tu já viu a capa?
Já.
E ele, o Anjo, voando, segurando um canhão.
E no primeiro número já encontram de cara o Magneto. Que desde sempre foi o grande antagonista dos X-Men.
Naquela época ele era um vilão mesmo, não tinha essa paradinha de ideologia. Não, ele queria dominar o mundo como qualquer vilão de história em quadrinhos.
Isso eu não sabia.
Tinha. Anos depois só que introduziu aquela coisa
a ideologia
que Magneto segue.
Apesar de terem sido produzidas 66 edições de Revista X-Men, os X-Men foram considerados o patinho feio da Marvel.
É.
Quando, a partir do número 66, as histórias foram canceladas, o ineditismo das histórias, e foram, a partir de
republicações,
mantido. Não é, não é ninguém entendia. Não, é que
ninguém
a ideia não colou.
O que era os X-Men.
Porque a ideia não colou.
A ideia não colou por causa disso, que ninguém entendia o que era os X-Men.
Acho que, na verdade, o problema foi falta de identificação. Porque, se você prestar atenção, cada herói da Marvel, ele tem uma, um apelo junto ao leitor. Você pega o Homem-Aranha, que ele é o cara... Que
o
nerd adolescente lascado que vive sem dinheiro. O Homem de Ferro tem um problema cardíaco, então ele não pode fazer muita atividade física.
Nem tomar Viagra.
Exatamente. Nem tomar Viagra. O Capitão América, ele é deslocado.
O ele Hulk, é na década de 40, né? Isso e acorda na década de 60.
O Hulk quer ficar sozinho, porque ninguém entende o Hulk. Então quer dizer, você pegar cada Hulk herói da Marvel. Esmaga. Hulk esmaga. Você pegar cada herói da Marvel, eles têm essa coisa assim da identificação. E X-Men não tinha. No primeiro momento. Que se você pegar, por exemplo, fazer eles serem rejeitados, serem mutantes, isso já realmente é uma Homem-Aranha. Se você pegar o aspecto família deles, que no fim eles se ajudavam bastante, eles eram companheiros e tal, que acabaram virando grandes amigos, e no caso do Jim e do Scott, viraram marido e mulher. Você tem aí o conceito de família, que já é recalcado com o Quarteto Fantástico. Eu particularmente creio que foi isso.
Até o número 66 foi mantido.
Não, antes dela ser. De pararem as histórias inéditas e começar as reimpressão, teve dois nomes fortes no mundo das histórias em quadrinhos que tentaram dar uma levantada nos X-Men. Foi Roy Thomas escrevendo e Neil Adams desenhando. Mas mesmo assim não conseguiu.
Era a pergunta que eu ia fazer. Até o número 66, não foi somente a...
Não.
Lee,
não. Em 1969, assumiu Roy Thomas e Neil Adams.
Que, inclusive, isso aí bate justamente com a mudança dos uniformes, que foi o grande... Dessa fase, talvez seja o evento mais importante.
Que saiu aquele tempo, amarelo, né?
Que durante o tempo os X-Men eram padronizados. Uniforme amarelo e preto.
Amarelo
para
e todos. Preto, né? Exatamente na saga Filho do Átomo, né?
Justamente.
Uniforme essa é a edição que eu tenho.
Tanto é que quando tem isso, inclusive até o professor que vem entregar, eu não lembro com perfeição. Mas as palavras dizem justamente respeito à individualidade. Que agora eles não são mais menininhos, são pessoas crescidas. E cada um deve assumir se vestir.
Sua personalidade, sua individualidade.
Exatamente. Por isso que ele desenha um uniforme individual para cada um.
Nessa mesma época foi introduzido dois novos personagens. Foi a Lorna
Dane.
E o irmão do Scott.
O Alex Summers, destrutor.
Foram criações de...
Frente, não?
Foi criação de Roy Thomas e...
Inclusive, a primeira aparição de Lorna, inclusive, ninguém sabia porque que ela era namorada do Homem de Gelo, ninguém sabia porque que ela tinha cabelos verdes. Depois é que se descobre que é a mutação. E ela, se eu não me engano, ela passou por lavagem cerebral pelas mãos do Magneto. Pra ele fazer ela pensar que na verdade ela era filha dele.
Por causa dos poderes.
Por causa que ela também tem poderes magnéticos. Não esqueça também nessa fase foi quando surgiu o Mímico.
Ah, isso eu não sei.
Que é um. Que o Mímico é um dos que é um dos 6 candidatos a troféu de personagem mais mal aproveitado na Marvel todos os tempos.
Mímico eu só conheço naquela HQ Exilados.
Pronto.
A única coisa que eu conheço do Mímico é aquela HQ.
Essa fase aí do Roy Thomas foi em 1969.
Uhum.
Thomas isso. E Adams. Roy Thomas e Neil Adams.
Isso mesmo. Pouco depois disso, é quando o negócio começa a ficar bom.
A partir da edição número 94.
Exatamente, que é quando a equipe criativa Lin Wein e Dave Crocco fizeram a revista Giant Size X-Men, número 1. A revista tinha uma aventura onde os mutantes enfrentavam Krakoa, a ilha mutante. E isso é, pra ser muito honesto, peixe pequeno.
Isso aí é o princípio que originou
os X-Men que a gente conhece hoje em dia.
Não, Krakoa a Ilha Viva. Tem alguma coisa a ver com Lost?
Cara. Sei não.
Levantei uma lebre aqui que ninguém nunca tinha levantado.
Rapaz,
né?
Realmente.
É que a ilha de Lost é Krakoa?
Não, cara, já. Não, eu.
E John Locke é Charles Xavier?
É. Cadeira de roda no começo, não?
Cadeira de roda no começo. Carreira de Gato de Rosa não. Eu venho defendendo há algum tempo que a Ilha de Lost, na verdade, é a terra onde se passa a Caverna do Dragão.
Só tá faltando aparecer o Mestre dos Magos personificado.
É o Loki!
Personificado.
Exatamente, é o Loki. Bota o manto vermelho nele, velho, que ele é o Loki, pô.
Volta da Krakoa.
Que é justamente após o incidente com o Krakoa ser resolvido, é quando existe... Porque pra poder... Os X-Men ficam presos em Krakoa. O Xavier então é obrigado a recrutar uma nova equipe de X-Men pra resgatar a equipe original.
É assim, os X-Men, o computador cérebro recebe o sinal de que tem um mutante muito poderoso em Krakoa. Aí Xavier manda a equipe original pra lá. Algum tempo depois, entra em escritório adentro, Ciclope com a roupa toda rasgada, sem o visor e sem disparar raios. De uma hora pra outra ele volta a disparar os raios. Aí ele conta que foram todos capturados. Aí Xavier pergunta por que, ele diz, eu não lembro. Aí Xavier começa a rodar o mundo atrás de novos mutantes para formar uma equipe para ir atrás dos X-Men originais. É aí que ele vai para a Alemanha, pega Noturno, vai para o Quênia, pega Ororo, vai para Ontário, no Canadá, e pega o Wolverine, para uma fazenda comunitária na Rússia e pega Colossus, vai para um pub irlandês
e
pega o Banshee, vai para o Japão e pega Solaris, e vai para uma reserva indígena Apache e pega o Pássaro Trovejante. Essa história saiu aqui no Brasil em Super Aventuras Marvel 16.
Na verdade, esses foram os personagens que se tornaram clássicos, né?
Da segunda leva, que é a segunda X-Men, que é essa forma da leva mais famosa. Porque depois que se sente com o Krakoa resolvido, é quando existe até um confronto, por assim dizer, entre a antiga e a
nova. Tem uma frasezinha, isso me lembro bem, o último quadrinho dessa edição é todo mundo voltando pra casa no Pássaro Negro, e o anjo dá uma olhada assim e faz: o que, que a gente vai fazer com tanto mutante? Aí termina a história.
Ele deu uma de Guy Gardner, né?
Mais ou menos.
Quem chamou esses caras?
Mais ou menos. Mais ou menos. E aí existe algum, existe esse confronto, né, essa confrontação e tal. E no fim só fica o Ciclope e a Jean Grey, né?
É. O Fera vai pros Vingadores. Ele se torna membro dos Vingadores. Não,
antes disso, ele vai trabalhar na Corporação Brand, que é onde ele desenvolve. Ele vai trabalhar na Corporação Brand, onde ele começa as pesquisas e tal. E ele desenvolve o soro. Aí termina que o soro cai em mãos erradas, ele bebe o soro. É quando ele fica peludo. Fica peludo e desenvolve
presas de garras. Eu não sabia, não.
É. Justamente. Inclusive ficou os Vingadores por algum tempo, e o Homem de Gelo e o Anjo, entre aspas, se aposentaram. Tempos depois, o Fera já fora dos Vingadores, os três se juntam pra formar os Defensores.
Quem?
O Anjo, o Fera e o Homem de Gelo. Okay. Os três, junto com mais alguns outros heróis. Heróis de 28º escalão dentro da Marvel.
Os heróis esquecidos.
Uma Valquíria nórdica que vivia na Terra.
É Valquíria, Andrômeda, é um povo muito bucha, velho. E ficou o Jean Grey e o Ciclope na
equipe. Liderando
a nova equipe de X-Men.
Justamente a equipe que ficou mais caracterizada, né?
Justamente, porque essa equipe ela passa a ser escrita por Chris Claremont
e desenhada
por John Byrne. Que essa, assim, é a dupla que trabalhou em X-Men até hoje.
Uma curiosidade sobre essa dupla anterior é que um deles é o criador do Wolverine.
É verdade.
Quem criou o Wolverine?
O Lin
Wayne.
Ah, o anterior. O Eton anterior.
Justamente. Ele foi quem criou anterior. O Wolverine.
Pois é.
E o Wolverine...
Mas que bela porcaria que ele fez, né,
bicho? O Wolverine é um spin-off do Hulk.
É. Ele fez uma participaçãozinha
na edição do Hulk. A primeira aparição dele é uma história do Hulk.
Tá tendo um quebra-pau entre o Hulk e o Wendigo no território canadense. Aí o Departamento H, que seria o equivalente, eu acho que é a SHIELD, né?
Não chega a SHIELD, não. O Departamento H é um centro de pesquisas, na verdade. Pô, nem isso.
Vai e manda o Wolverine, o Arma X, que não se chamava Wolverine.
Wolverine já.
Já como Wolverine?
Já era Wolverine.
Manda o Wolverine pra investigar. Aí a partir daí eu não sei porque...
É, mas também a partir daí ninguém mais entendeu mais nada, porque tantas vezes foi...
já chamado Wolverine,
nem interessa mais.
Tanto é que, inclusive, nessa fase do Claremont e do Byrne, é justamente quando essa história do Wolverine vai render frutos agora. Porque ele saiu no recrutamento dele pro Xavier, eu não lembro direito, mas eu sei que ele sai e ele fica aquele negócio, fica aquele ar assim de
não é assim, resolvida. Ele chega e faz: eu preciso de sua ajuda, Logan. Ele faz pra fazer o quê, baixinho? Ele faz. Aí ele explica todinho lá, aí chega um cara lá que seria menos, equivalente menos ao Nick Fury.
Um militar canadense qualquer.
E diz que ele não vai. Aí ele olha pra cara e diz, só porque você disse que eu não vou, agora eu vou. Não, você não pode, você pertence ao departamento H. Aí ele solta uma garra, corta a gravata do cara e faz, eu vou, xará. Aí vira as costas e vai embora. É isso mais pra frente, já nas mãos
dele. O mais legal de tudo é a interpretação dele, cara. A interpretação dele é o melhor de tudo, cara.
Ele é um ator, né?
Não, exatamente.
Ele é um homem de teatro.
Isso é a vontade que a gente fizesse no videocast.
Eu sinto que ele é um homem de teatro.
Justamente, é.
Aquela coisa aflorada.
Exato.
Tanto
não tem nada aflorado, não.
Tanto é que... Ô, oh, rapaz. Tanto é que nessa fase acaba surgindo pela primeira vez a Tropa Alpha. Que como
é um aqui.
Trabalhava para o departamento H, e ele sai e fica esse negócio, vou ou não vou, aí os caras chegam e dizem, irmão, você vem com a gente, você é posse nossa, volta pra gente. Então é aí que tem o primeiro quebra-pau, entre a Tropa Alpha e os X-Men.
Eu dizia pro JB antes da gente começar a gravação que o John Byrne e o Chris Claremont estão para os X-Men, assim como o Matt Wolfman e o George Pérez estão para os Titãs.
Estão. Tanto é que não é por acaso que o segundo grande encontro Marvel DC dos anos 80 é justamente Nós Titãs contra X-Men.
Eu tava tentando lembrar o enredo do crossover Nós Titãs X-Men, que eu não lembrava.
Darkseid se junta com Fênix Negra para destruir os dois universo. Porque naquela época tinha aquela.
Assumisse que era uma história só.
E outra coisa, é nessa época aqui. Uhum. É, aquele crossover é nessa época.
É, justamente.
É na fase áurea dos Titãs, na fase áurea dos X-Men.
É verdade. Se eu não me engano, os Titãs ainda é com o Robin, né?
Com o Robin, né?
É realmente.
É a formação clássica original.
É no começo
do começo dos novos Titãs,
no caso. No começo dos Titãs mesmo.
Os novos Titãs, né? Reagrupados por Ravenna.
Justamente. Uh-huh. Então, e no começo da fase de Claremont Byrne, uma história assim até hoje clássica, é justamente a morte do Pássaro Trovejante.
Enfrentando o Conde Nefária.
Justamente, é um clássico absoluto. E pouco depois disso, quem sai do grupo é Solaris.
Que é uma coisa, né? É um personagem que a Marvel nunca inventou de ressuscitar. Colocaram o irmão dele usando a mesma roupa, o mesmo nome, mas não é ele.
Que é quase uma ressurreição, né?
Não, mas não ressuscitaram, não fizeram uma magia
irmão,
lá.
O irmão é quase gêmeo. Usa quase o mesmo uniforme. Tem os mesmos poderes. É uma ressurreição via fax. Praticamente. Pô.
A transferência de propriedade.
Exatamente, a transferência de propriedade.
Ele fica no X-Factor, né?
Não, no X-Force.
Bom, com a dupla Byrne e Claremont, é quando tivemos o advento de uma das sagas mais fodas dos X-Men, né? A saga da Fênix.
A Fênix Negra. Que talvez seja o ápice da dupla. Talvez. Eu digo talvez porque eu sou muito suspeito pra falar que, pra mim, o material de Claremont e Byrne é um material que deve ser moldurado. Tá entendendo?
E outra, foi uma produção tão, tão excelentemente bem feita que ela vem sendo reeditada e republicada.
Uhum.
E ela é extensa. 30 anos após
nessa fase. E ela é extensa. O negócio é que se fosse. Você pega hoje os quadrinhos, pô, você pega, por exemplo, uma fase com, por exemplo, a de Brian Bendis e Alex Malia à frente do Demolidor, que eles passaram. 4 anos, 4 foi 5 anos, tá vendo personagem? Isso é muito tempo, bicho. Mas Claremont e Byrne ficaram juntos mais de 10.
Nessa saga da Fênix é onde onde John Byrne ele resolveu dar uma sacudidela no Wolverine, que é onde a gente começa a ver o Wolverine atuando sozinho.
É aí que a desgraça começa. É aí que a desgraça começa, que o caldo começa a entornar.
Tá, por quê, cara? Eles começam a dar muita importância a um personagem só.
Justamente. Do grupo. E aquela coisa, o Wolverine, é como todo mundo que lê naquela época, eu adorava o Wolverine. Certo? O problema é que depois de algum tempo, o fator de cor dele virou desculpa. Não, regenera, vamos passar um trator por cima dele que regenera. Vamos passar um carro.
Virou o Coyote.
Justamente, é o Coyote. Praticamente.
Willy é Coyote?
Praticamente o Willy Coyote
da Marvel. Virou o Coyote da
então, o Willy
da
é
Acme.
Coyote.
É o Willy?
É o Willy, o nome dele. Coyote.
Então, assim, a saga da Fênix dele, inclusive, ela é marcante por vários aspectos. Primeiro que você. Eu não vou nem falar da Arte de Burn, da narrativa de Claremont, que sai chovendo molhado. Eu falo, por exemplo, do confronto dos X-Men com a Guarda Imperial de Shi'ar, que é talvez a melhor derrota da equipe,
e que essa Guarda Imperial de Shi'ar é uma cópia do... Vários membros deles são cópias da Legião dos Super-Heróis.
A questão de transformar a Jean Grey numa vilã foi meio plágio utilizado para a saga do Hal Jordan, em transformar o Lanterna Verde, que é um dos heróis mais populares, né, da DC, no maior vilão, né, no
Parallax. Talvez tenha sido... Não, eu já acredito que isso só foi no final, porque a gente pode reparar que durante Crepúsculo Emerald, durante Zero Hora, é o Hal Jordan falando. É o Hal Jordan que tá fazendo as coisas. E durante a noite final, é o Hal Jordan que atinge a redenção. Quando chega em Renascimento, é que vocês falam que foi Parallax que terminou manipulando ele.
Então a coisa foi mudada depois, quando tiveram um estalo, vamos fazer o seguinte...
Pra trazer ele de volta,
pra trazer ele de volta, vamos fazer
isso. Enquanto que a Fênix Negra, desde o começo, deixou bem claro que era como fosse uma
possessão,
né? Uma possessão maligna da Fênix. Era a Fênix saindo de controle. Aí surgiu a Fênix Negra.
É o seguinte, porque a Fênix, ela entrou no corpo da Jean. Só que a Fênix, ela é uma força primordial do universo. Ela não foi feita... Quer dizer, ela nem foi feita, ela sempre existiu.
Exatamente.
Mas ela é forte demais pra caber em um corpo... humano. Então, com o passar do tempo, a Fênix enlouqueceu dentro do corpo da Jean e assumiu a personalidade de Fênix Negra.
E além do,
ela
e
sempre
além
esteve do, lá.
Sempre esteve lá. E além da derrota pela Guarda Imperial de Shi'ar, outra coisa marcante é justamente o final da saga, porque ela culmina justamente com o suicídio da Jean Grey. O suicídio que, para um quadrinho lançado na época de 70, isso é uma coisa fenomenal. Ela volta a si por alguns momentos, depois ela desfiga galáxias inteiras e tal. Ela volta a si por alguns momentos.
Vê a equipe todinha derrotada.
E aí ela resolve acabar com aquilo, pega uma arma laser e detona.
Ela vai ativa, ela dá um beijo em Scott, se afasta. E telecineticamente ela ativa um canhão que estava escondido e desintegra.
É uma cena muito chocante falando em suicídio também. O JB se lembrar, é aquela sequência do finalzinho da DC especial sobre o Vigilante.
Justamente.
Tem morte do Vigilante.
Eu lembro.
É uma coisa bem ansiosa, né?
Na beira da cama, segurando a arma.
Ele passa um certo estágio da sua vida, né? Dentro, contado nessa história, passando por certas crises, né? Uhum. Crises pessoais e existenciais, digamos assim. E no momento culminante dessa história, no finalzinho da revista, ele está em seu quarto sozinho, refletindo, ao ponto que se dirige ao banheiro, pega uma arma e é colocado de forma explícita no HQ, que para mim foi a primeira vez que eu vi aquele tipo de quadrização, né, o suicídio do personagem.
Eu lembro que quando eu li aquilo, eu era moleque quando eu li aquilo,
eu devia ter uns 12 anos.
Eu fiquei chocado, porque assim, o gibi se chama A Morte do Vigilante.
Mas ninguém esperava que fosse
daquela forma. Na contracapa é dito que Adrian Chase, que é a identidade secreta do Vigilante, ele vai se deparar com uma força que ele é incapaz de controlar, que ele é incapaz de vencer.
E outra, aquela edição foi publicada aqui depois que a gente já sabia que o Vigilante tinha morrido. Mas a gente, por conta das variações de publicação, de tempo, uhum, de publicação da Editora Abril, gente só sabe dizer a morte do Vigilante, o Vigilante morreu, o Vigilante foi morto, mas a gente não sabia nunca que o Vigilante tinha sido um caso de suicídio.
Exatamente, então realmente é também um caso bastante chocante, mas eu ainda acho da Fênix Negra mais chocante. Depois disso, o Esquadrão ficou um tempo à frente da equipe, né?
E depois disso teve uma brigazinha interna e o Byrne saiu e Chris Cromwell assumiu tudo. Entrou um novo desenhista e Chris Cromwell assumiu o argumento ali. Aí é que a coisa entorna mesmo, porque
eu acho que não.
Porque Claremont era quem segurava um pouco as loucuras de Chris Claremont.
Muito do contrário. A fase toda de Claremont, ela possui altos e baixos, como qualquer produção longa.
Qualquer produção longa.
Agora, do mesmo jeito que ele tem aqui e acolá os problemas dele e tal, e tem. Mas ao mesmo tempo, você pegar, por exemplo, as aparições de Nimrod, particularmente, eu acho toda a trama de Rachel Summers como Fênix, eu sempre achei ela uma perda de tempo. O que inclui Guerra Secretas 2.
Aquilo ali é chato.
É chato pra caramba. É chato. Agora você pega os Massacres de Mutantes, você pegar, por exemplo, Inferno, são grandes histórias. E com Claremont escrevendo. Então, tem altos e baixos, tá entendendo?
Nessa fase aí que você vem falando, Massacre de Mutantes, Inferno, já era na fase dos X-Overs. Era após o surgimento dos spin-offs dos próprios Titãs, né?
Justamente.
Foi quando a Marvel se caiu em si que os Titãs era a menina
dos X-Men.
Desculpa. X-Men. Meia culpa é vivo.
Fãs são fãs.
Meia culpa é vivo.
Por isso que eu prefiro os novos Titãs.
Meia culpa ao vivo.
Quando a Marvel se tocou que os X-Men eram sua galinha dos ovos de ouro, começou a subdividir, né, os produtos Marvel, né, tem lançamentos tidos como espinhais, né, da linha X-Men, como os Novos Mutantes, o X-Factor
e o X-Calibur. Mas antes de chegar nessa fase ainda tem que chegar que pouco depois da Fênix Negra é quando começa a sair o primeiro, que é talvez o primeiro spin-off do título, que eu chamei Novos Mutantes. Os Mutantes foram apenas X-Men e Novos Mutantes, durante muito tempo,
certo?
Só eles dois. Justamente porque, por causa de uma preocupação de Xavier, né? Porque quando houve um incidente com Krakoa, aí precisa recrutar uma nova equipe. E tipo, o que vai acontecer? Então quer dizer, quando essa equipe se ferrar, vai ter que recrutar uma terceira?
Ele tem que sair de novo isso, rodando o mundo atrás
então
de
ele começa, então ele já começa a treinar desde já, uma nova geração.
Os Novos Mutantes é como se fossem os recrutas.
Exatamente, os recrutas. Que o título começou a sair dos eixos justamente quando ele, que no começo é coisa bem escolar. Bem de colégio mesmo, aprendendo os poderes e tal, o Xavier indo atrás. Então começa um negócio bem de poderes. Inclusive, na primeira formação tem justamente um mutante brasileiro.
Pois é.
Roberto da Costa. Justamente, que que Roberto da Costa, assim.
Da Costa junto, né?
Da Costa junto. Tu quer dizer, é brasileiro.
Brasileiro.
Ô, rapaz. É isso que eu ia comentar. Cara, que coisa.
Eu não sei qual é o seu parentesco com a Flama Verde, né? Da
Beatriz da Costa.
Beatriz Bonilha, né? Da Costa, né? Da Liga da Justiça.
Pois é, a gente fica se perguntando isso. Minha Nossa Senhora.
É que pros americanos o único sobrenome que tem no Brasil é esse.
Provavelmente. Porque criar dois personagens de dois universos diferentes
não, mas
com
assim,
o mesmo sobrenome
mas é muita falta de objetividade. Mas não vamos também se sentar, né, bicho? Tem quantos Jacks existem nos quadrinhos e filmes americanos? Jacks, Jones. Legal que nessa fase nós lutamos também é quando os X-Men começam a ganhar, como eu vou dizer, consistência depois. Talvez isso é uma fase muito coesa após a saída do Burn, que é justamente a fase que o Ciclope se casa e sai da equipe. Ele sai dos X-Men, ele se casa com uma mulher que é idêntica a Jean Grey, Madeline Pryor. E também nessa hora que surge a Rachel Summers, que era a filha dele e de Jean, de um futuro alternativo.
A Jean Grey volta?
Volta muito tempo depois.
Bem pra frente.
Bem pra frente mesmo. Justamente no começo do X-Factor. Porque o Ciclope, ele duela com a Tempestade pela liderança da equipe. Ele perde e sai. Eu não me lembro se nessa época ele já tava pra casar com a Madeline Pryor ou não.
No desenho da TV, quem é o líder? É o Ciclope ou é o Ororo?
Qual desenho?
Dos anos 90.
O dos anos 90.
Ciclope.
É o Ciclope.
Mas já naquele que fala deles, os adolescentes?
Ororo.
É o Ororo.
Ororo e Wolverine.
É. Que é o X-Men Evolution, que já é. Já
Evolution.
É, que já é
Ororo e Wolverine.
É o Evolution que eu tô
e
perguntando.
X-Men e Wolverine, o líder é Wolverine.
E nos quadrinhos ele nunca foi líder dos Titãs, né?
Graças a Deus.
Dos X-Men, rapaz, tira esse
Titã. Que é isso?
Cabeça! Wolverine liderando os Titãs.
Liderando os Titãs, pronto.
Cara, vai ele ser equiparado a quem?
Não é isso? É legal que nessa fase também tem. Tem o quase casamento do Wolverine com o Mariko Yashida, talvez o grande amor da vida dele. E também depois disso, pra mim, começa, talvez muita gente considere a fase mais violenta dos X-Men. E pra mim ela tem um sabor assim muito especial, que é quando eu começo a ler X-Men. Eu lembro que o primeiro gibi de X-Men que eu comprei, justamente ele começava Massacre de Mutantes. Que foi assim, que durante muito tempo pra mim foi a saga do...
É onde o Warriton perdeu as asas?
Não, é que é muito grotesco. Porque, tipo, na Nova York, nessa época, existe no subterrâneo...
Os Morlocks.
Os Morlocks, que são mutantes.
Mutantes!
Que é aquela coisa, que são os desgarrados dos desgarrados. Eles são deformados, eles são paupérrimos, então eles vivem nos túneis abaixo de Nova York. Inclusive... Na primeira aparição deles,
são os mutantes não comerciais. Né?
Exatamente, os não comerciais.
São os mutantes que a galera sentiu falta em X-Men 3.
Justamente. Tanto é que numa história, se eu não me engano, ainda com o Byrne desenhando, não tenho certeza, mas com o Byrne desenhando, mas a história do Claremont, quando os X-Men tomam conhecimento deles, a Tempestade Duela.
É não.
Damban desenha mais não?
Não, pronto. Mais não.
É Tempestade. Duela com Calisto. A Calisto, que é a líder dos Morlocks, e vence o duelo, tornando-se rainha dos Morlocks.
Aí ela tenta levar os Morlocks pra mansão, só que eles dizem que não dá, não dá pra viver no mundo.
Eles não se adaptam, aí fica lá.
Aí ela transforma Calisto em um tipo um vice-rei, uma vizinha,
uhum.
E respondendo aos comandos dela.
Exatamente. E aí o que acontece? Um grupo de vilões.
Carrascos, né?
Os Carrascos.
Os Carrascos.
Invadem os túneis e começam um autêntico massacre. Eles começam a matar os Morlocks. É uma coisa que, assim, olhando hoje, é uma narrativa terrível, assim, terrível, assim, de grotesca. Uma coisa que em si é assustadora.
Bruta, uma coisa bruta.
E pra mim, hoje, eu relendo a história, ela pra mim tem um peso muito parecido, por exemplo, com o Maus, do Art Spiegelman. Maus é uma HQ, pra quem não conhece, que ela retrata os horrores do Holocausto.
Muito boa HQ.
Então, quando eu vejo os Carrascos encurralando os Morlocks, praticamente parecendo fila,
os
nazis caçando judeus. É só eu consigo ver.
E o próprio grupo X-Men, né, a narrativa, o universo X-Men, tem muito de metáfora nisso, né?
Não, existe. Tanto é que durante muito tempo.
Mas o que o baterista tá falando é que nessa HQ fica explícito mesmo, porque eles vai e colocam os Morlocks lá, preparam as armas e atiram, exatamente como os nazistas faziam. Colocavam os judeus no paredão e saíam brincando.
Exato. E pra manter os ouvintes, antes que os ouvintes comecem a se perder nesses nossos devaneios aqui, tem que deixar claro, fazer um parênteses bem rápido. Quando começa o massacre de mutantes, Charles Xavier já é um homem morto. Xavier já tinha morrido nessa época. Inclusive, ele deixou o Magneto tomando conta da escola. O Magneto tinha, depois de anos e anos enfrentando Xavier. Com o Xavier, ele no fim acaba cedendo à ideologia pacifista de Xavier.
Vou ver, Xavier.
O grupo se dissipa.
Não, ele
ficou. Alguns dos membros originais não aceitam ser liderados pelo Magneto.
Aliás, se eu não me engano, parece que é por isso, justamente por isso, que existe o confronto entre Tempestade e o Ciclone. Se não me engano, é por isso. Eles estão dando pela liderança da equipe e também pela permanência do Magneto na mansão. Se eu não me engano, é exatamente isso. Bem observado, Jordan.
É nessa época que sai aquela edição O Julgamento do Magneto, né?
Uhum. Não, o julgamento do Magneto.
Nessa época, né?
É justamente após as Guerras das Guardianas. E é na edição que ele é julgado. Ele vai ser julgado, na verdade, não é julgado, certo? É quando Xavier morre. Ele toma o controle da escola. Inclusive, ele até lidera os X-Men na invasão deles aos túneis pra tentar deter os Carrascos.
É quando Calisto olha pra Ororo e faz: onde é que você tava?
Justamente.
Você não era nossa rainha? Você não prometeu proteger?
Exato.
Ela segurando o corpo de um...
De um Morlock.
De um Morlockzinho criança.
Exato. Cidade.
Enquanto isso, o anjo tá pregado no aparelho.
É.
Pregaram um Carrasco, pregou ele com duas lanças.
Pelas asas.
Na articulação.
E arranca as asas. Eles começam a arrancar as asas do anjo. Lembrando que, mais uma vez, fazendo uma breve inserção aqui, em temporal. Mais uma vez. Nessa época, havia X-Men, o título X-Men, e, paralelo a isso, havia surgido o título X-Factor, que é justamente um retorno dos X-Men originais.
A subdivisão não.
O X-Factor era tudo de maneira independente. Porque nessa época os defensores já tinham acabado, o Ciclone estava vendo com a Madeline Pryor, e até aí beleza. Só que o negócio é que o Universo Espacial, onde a frente tinha entrado em contato com o Jean Grey, ele é removido dos fundos da Baía Hudson, e de lá descobre-se um corpo inerte de Jean Grey.
Eles descobrem um casulo, e dentro desse casulo tá o corpo de Jean Grey.
Aí se descobre que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a Fênix entrou em contato com o Jean e não possui o Jean. Ela não quis ser possuída por ela. Só que ela topou então fazer um acordo. A Fênix salvava os X-Men, botava ela num casulo e tomava o lugar de Jean Grey. Então o que se matou na área azul da lua e tudo que fez tudo aqui, na verdade, foi um receptáculo da própria Fênix. Deixando de Green
Clone. A mesma coisa que o Monstro de Fumaça fez com o seu apossado corpo de John Locke em Lost.
Justamente.
Spoiler.
Não é spoiler, não é.
Pra
spoiler.
Mim é. Que eu não assisti.
Mas pra mim também é, como não assistam antes. Aí feito isso, o anjo resolve então criar o X-Factor. Reunindo essa galera toda.
Anjo sem asa.
Não, anjo com asa aí. Você não tá assistindo ainda.
Ah, tá.
Isso é antes. Isso aí antes ainda. Qual é a ideia do X-Factor? O X-Factor, ele vai pra mídia como um grupo que caça mutantes. Eles são exterminadores de mutantes. Só que, na verdade, o que é que eles fazem? Eles pegam essa galera, prendem entre aspas, e levam pra um centro de pesquisas onde eles vão ser treinados não usa os poderes.
É Ilha Moir, né?
Não, não é Ilha Moir, não, é Nova York isso. É Nova York isso. Eles vão ser treinados, não usam os poderes, tá entendendo? Pra futuramente se unirem ao X-Factor ou então serem devolvidos à sociedade. Tanto que na primeira história eles encontram justamente um marinheiro. Que esse marinheiro, ele tá chegando e tal em Nova York, eu não lembro se é Nova York, mas ele tá chegando e tal. E aí ele vai se encontrar com uma mulher da vida. E aí eles, no, na coisa meio caliente, fica caliente demais e eles descobrem que é um pirocinético. A menina acaba morrendo queimada e por pouco, muito pouco, o grupo todo não vai pro saco. Aí ele é levado pra base lá e eles ensinam ele a ter nossos poderes e tal, e fica vivendo lá. E eles fazem isso com todos os tantos que eles prendem, na verdade fazem isso.
Tá entendendo? Aos olhos da sociedade eles são presos.
O engraçado
eles são,
é que nessa
só
época,
que nessa por, época, baixo, por baixo da tua operação tá um plano de
salvamento.
Um plano de salvamento, justamente.
O engraçado é que nessa época o anjo carregava uma mochila nas costas.
Carregava, exatamente.
Era o local onde eles guardavam as armas deles.
Justamente.
Eram as asas.
Justamente, é verdade.
Escondia as asas dentro dessa mochila.
Bem lembrado também, bem lembrado, é verdade. Eles, inclusive, eu lembro também uma coisa engraçada.
Mas era uma mochila de
barraca.
Era uma mochila enorme, cara.
Era enorme. Tanto é que eles usavam armas, pô, vazias. Que o Ciclope, quando comandava, dizia aqui, X-Factor, ativar armas de aprisionamento. Que eles apontavam os rios e não saía nada. Só que era Jean Grey que telesteticamente ia lá e prendia os caras. Cara, era muito ruim, velho. Era muito ruim, cara. Aí, nessa, aí quando tem o.
Eles tiveram uma revista própria.
O X-Factor teve uma revista própria.
Aqui no Brasil.
Não.
Aqui no Brasil não, eu saía em Sun ou em X-Men mesmo.
O que? Essa fase? X-Factor?
Não, X-Factor.
X-Factor, ele começou saindo em Capitão América.
Ele teve um especial
depois,
Grandes Heróis
Marvel, Marvel 30.
Que eu li.
E depois disso ele saiu em Capitão América.
Em Capitão América.
E depois em X-Men. É, não, que, é, por sinal, um parênteses rápido aqui. Vamos lembrar quão tosco era o planejamento editorial da Abril Jovem.
A mix da Abril era.
Porque X-Men trazia só X-Men. Nós mudamos sair em Incrível Hulk. E que X-Factor Capitão América?
Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eram universos que se completavam.
Justamente. Então, quando rola uma série de mutantes, vão os X-Men por um. Literalmente, os X-Men por um lado e o X-Factor pelo outro. E quando o X-Factor vai tentar segurar esse povo, o anjo é literalmente pregado na parede. Aí os caras começam a arrancar as penas dele. E lembra também que é uma série de mutantes que temos o primeiro confronto. Historicamente falando, o primeiro confronto entre Wolverine. E a gente sabe. É também uma saga de mutantes.
Isso eu não sabia, não.
É.
Eu lembro do quebra-pau deles dois, mas eu não sabia que aquele ali era.
Era a primeira. Não era a primeira aparição do X-Sabe, porque ele já tinha aparecido antes no Sol do Punho de Ferro. Uhum. Mas é a primeira vez que eles se encontram, que eles se enfrentam. É a primeira vez.
Nanico.
Tanto é que o X-Sabe até segue o Logan pra mansão depois, e lá é o X-Sabe que destrói o cérebro.
Só uma dúvida. Nessa fase aí, o Charles Xavier, ele tava morto ou ele tava no espaço?
Olha, supostamente ele havia morrido, depois se descobre que na verdade ele não morreu, ele tá apenas no espaço, mas isso é bem depois. Bem depois. Mas
aproveitando a vida com Lilandra.
Lilandra, mas para efeito de
cronologia,
né, ele tava morto.
Ele tava morto.
O engraçado é que o Thor é quem leva o
corpo do anjo.
O corpo do anjo, é. E que ele tá internado, aí chega o pai dele e manda amputar as asas dele.
É, manda pro Tazão.
Quando ele acorda no outro dia.
Só tá o catuco.
Só tá o catuco. Isso. Tá liso.
Tá liso.
Tá só o curativo em cima.
Só o curativo em cima.
Aí ele enlouquece.
Ele pira na batatinha. E aí ele entra no avião. E em pleno ar ele detona no avião. Supostamente o anjo morre. Ficam só os quatro no X-Factor. Quando. Aí nós vamos voltar isso daqui a pouco.
É, quando chegar naquele. No azulão.
Daqui a pouco vai chegar lá.
O Superman? Vai falar do Superman.